Os comentários e opiniões dos convidados do programa Na Roda dos Esclarecedores não são necessariamente o ponto de vista da nossa emissora. Atenção para o top de 5 segundos. A seguir, na Roda dos Esclarecedores.
Sexo antes do casamento é pecado?
Eu devo guardar o sábado.
Eu posso ouvir música mundana?
Suas dúvidas, perguntas difíceis de serem ouvidas, assuntos polêmicos que poucos gostam de falar. Está no ar, na Roda dos Esclarecedores. Apresentação, Tiago Soares.
Boa tarde, senhoras e senhores, estamos no ar com o programa Na Roda dos Esclarecedores. Hoje, que dia é hoje? 30 de setembro, último dia do mês. Estamos ligados aqui, já acompanhando aqui o finalzinho do mês e contando com a sua participação, como sempre. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha, nos dá carona aí no seu carro, tá dando aí nesse trânsito, nos acompanhando, nos dando a honra da sua audiência. Obrigado você também que tá aí no trabalho, ou no intervalo, ou almoçando, preparando almoço. Tem gente que tá preparando almoço, né? Preparando, a Ramone, por exemplo, já preparou o almoço, daqui a pouquinho tem um bandeco bom que ele mesmo preparou. Mas é daqui a pouquinho. Estamos no YouTube, no 92 na web, você pode digitar Na Roda dos Esclarecedores para não perder nenhum programa. Aciona o sininho, se inscreve, óbvio, aciona o sininho e compartilha com todo mundo. Também estamos no Instagram, no @92 na web. Por lá você pode fazer a sua pergunta, mas principalmente, Ramone, pelo 4009-9292. Ali você garante a sua participação no programa de hoje. Também estamos no aplicativo Laranjinhas, que está famoso, Rádio 92 FM São Luís, qualquer loja virtual para iOS e Android, você pode baixar e ter altíssima qualidade em vídeo e áudio e nos acompanhar aqui ao vivo e em cores. Ramone, vamos apresentando nossos debatedores de hoje. E eu já vou começar com o nosso estreante aqui, o pastor Itamar Rocha, que é o pastor presidente da Igreja Batista Bereana, ali no bairro de Fátima. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado pela sua presença.
Amém. Obrigado, queridos, pelo convite. E fico feliz, fico honrado por estar participando aqui desse momento tão maravilhoso, que, na verdade, é para trazer esclarecimento naquilo que a gente puder dar. Mas eu fico feliz porque eu acompanho os irmãos, pastores, amigos na rádio e vejo ali que, de fato, é um programa que agrega muito. E para mim é uma honra estar aqui. Obrigado, Tiago. Obrigado aos pastores, obrigado ao nosso querido pastor Jorge Cera, que me desafiou para esse momento, né?
Pois é, seja bem-vindo então. Também estamos aqui com o professor Danilo Farias, professor de teologia, membro da Igreja Cristã Evangélica do Beckmão, que estava ali no momento sabático, né? Como é que chama? Licença paterna. Seja re-bem-vindo. Obrigado. Se existe isso.
Obrigado, Tiago, Ramone, sempre aqui, os debatedores. É bom estar de volta em um assunto bem delicado, porque falar do nosso Senhor Jesus Cristo é uma responsabilidade. Então espero poder contribuir, espero que possamos ter um debate proveitoso e assim poder falarmos do nosso Senhor da melhor forma possível.
E para completar a bancada 92 de hoje, temos a honra de receber hoje, aliás, que honra, né? Porque o programa Na Roda dos Esclarecedores tem muita moral. Porque no dia do aniversário, hoje é dia do aniversário dele. É isso? Pastor Jean Carlos, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Parque Aurora, no Catraque, seja bem-vindo e parabéns. Deus abençoe sua vida.
Eu não preciso nem repetir as minhas falas, né, Tiago, acerca do quanto eu me sinto prestigiado participar desse programa, até aprender com os meus pares aqui. A honra de conhecer o pastor Itamar, que o Amém. Professor Danilo. E 49 anos.
49 aninhos.
É. De primeiro, Tiago, eu tinha um certo receio do envelhecimento. Hoje, eu mudei um conceito. Hoje eu me sinto um homem privilegiado. Viver 49 anos, ser servo de Deus, pregador do Evangelho. E espero nesse dia. Ontem teve uma festança, hoje cedo ganhei uma cesta. Eu vou te dizer, senhor. de responsa, como diz o outro. Esperamos em Deus que o debate seja esclarecedor para a glória de Jesus.
Amém.
92. E o tema do dia.
Jesus, sendo totalmente homem, Deus, não pecou por sua divindade ou porque decidiu não pecar? Qual é a sua opinião? Você acha que Jesus não pecou porque ele era completamente Deus ou porque ele optou, mesmo com total humanidade, optou em não pecar? Havia ali influências de pecado, havia tentações, havia algum momento, ele passou por todas essas tentações. Qual é a sua opinião sobre isso? Como é que você enxerga isso? Manda pra gente pro 4009-9292, manda a sua dúvida, manda o seu questionamento, manda também a sua opinião sobre isso que a gente quer saber.
Vamos falar com Deus.
Pastor Itamar, o senhor já nos conceda aqui orar por nós, por favor.
Amém. Vamos orar então. Graças nós te damos, Pai, em nome de Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder conversar e aprender, esclarecer aquilo que a gente pode esclarecer com relação à divindade e à humanidade de Cristo. E, de fato, é um assunto muito delicado, mas que o Senhor nos conceda a tua graça e, no poder do teu Espírito, a gente possa falar aquilo que as Escrituras dizem. Ó Deus, seja na vida de cada servo do Senhor que está aqui nesta tarde e os nossos ouvintes que estão aí atentos, que estão conectados conosco, que o Senhor esteja sobre cada um, trazendo iluminação, trazendo clareza sobre esse tema, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Eu vou começar com o pastor Itamar, mesmo ele sendo estreante, mas o pessoal faz isso, né? Coloca ele para ser estreante e ele estreia também no já na opinião, já no argumento. Pastor Itamar, vamos começar com a pergunta central nossa, né? Jesus, sendo totalmente Deus, homem, sendo totalmente Deus, totalmente homem, não pecou pela divindade ou não pecou porque decidiu não pecar humanamente?
Bem, é um assunto de fato delicado e que é discutido ao longo dos séculos, inclusive já na época de João, havia uma ideia da pessoa de Cristo como não totalmente humano, como também alguns achavam que ele não era completamente divino. E, posteriormente, ali século IV, foi surgindo algumas heresias. Então, a priori, muitas discussões foram feitas a respeito deste tema, exatamente para tentar elaborar ali uma tese com relação à humanidade e à divindade de Cristo. Eu posso já, de antemão, dizer, claro que com certa cautela, que as duas premissas estão corretas. Tanto Cristo não pecou por ser divino e não pecou porque decidiu não pecar. E só que, entrando na parte do divino, que os meus colegas certamente vão abordar muito mais aprofundadamente, mas o Cristo divino, o Deus que nós servimos, que é o Deus criador de todas as coisas, ele não pode pecar por ser Deus. E a própria sentença, a própria palavra, ou as palavras que aparecem para pecado no original, elas trazem aquela ideia de errar o alvo, trazem a ideia de injustiça, coisas que Deus não compete no seu ser. Então, enquanto divino, de fato, ele não pode pecar. Então, começo falando dessa abordagem, mas reafirmo que eu acredito que Cristo não pecou por ser divino, e não pecou por decidir não pecar.
Professor Danilo, o Richard Nixon aqui já disse que acredito que Jesus, primeiro mandou um abraço aqui ao professor Danilo, meu amigo e tal. Ele disse, acredito que Jesus foi tentado várias vezes, contudo, como um cordeiro perfeito, ele não pecou, focado na sua missão de salvar o homem da perdição. Richard Nixon que deu aqui a opinião. Professor Danilo, seria possível Jesus pecar?
Então, primeiro um abraço pro Richard Nixon, que congreguei há um tempo com ele também, um abraço, meu amigo. Não, seria impossível Jesus pecar. Essa é uma resposta que é dada durante todas as confissões da igreja. A igreja, ela tem que lidar com dois dilemas, ou com duas premissas. Primeiro, é impossível que Jesus pecasse. Segundo, que a tentação tem que ser real. Esse é um problema, por quê? Exatamente. Porque quando nós partimos para um silogismo simples, nós vamos dizer assim, ora, só é possível ser tentado alguém que é, de fato, capaz de pecar. Mas para a doutrina de Cristo, não. nós precisamos entender que Cristo era impossível ele pecar, dado algumas circunstâncias. Qual? Jesus, a natureza de Jesus era teantrópica. Jesus, ele não era 100% Deus, 100% homem, porque essa linguagem, ela traz uma ideia de uma dupla natureza distinta. Jesus, ele é Deus homem. Como Deus homem, é impossível que Deus pudesse pecar. Como a sua natureza é teantrópica, Deus não pode pecar em hipótese nenhuma. Embora que, por exemplo, Bavinck tente dizer o seguinte, que Jesus, ainda que é impossível, todos reconhecem que é impossível Jesus pecar, acontecesse esse ato, seria mais uma ação ética do que por um desejo. Por que eu falo dentro de um desejo? Porque Tiago diz que nós somos tentados pelas nossas concupiscências, os nossos desejos. Então, se Jesus tivesse a possibilidade de ser tentado, nós estaremos, então, admitindo que Jesus teria uma natureza pecaminosa no sentido de uma tentação partindo do seu interior. Mas Jesus nunca poderia ter sido tentado de forma interior, porque a sua natureza era santa. Lucas vai dizer no capítulo 1, por exemplo, no versículo 35, que aquele que nasceria de Maria seria santo. Então nós precisamos entender que Jesus, em hipótese nenhuma, poderia pecar, tá? Em hipótese nenhuma, Jesus poderia cometer o pecado, mas nós também temos que lidar com a ideia que a tentação, ela é real.
Quero ouvir também a opinião do pastor Jean.
Tiago, eu coaduno com a ideia do professor Danilo, e eu quero ancorar a minha fala inicial nesse texto aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Então, Cristo, na sua essência divina, não tem, certa feita, um teólogo francês, ele chegou a afirmar que Cristo poderia ter pecado, né? Mas, biblicamente falando, não existe espaço para essa ideia. Então, Cristo, ele estava alheio ao pecado. Agora, a tentação foi real. Porque tu pode me perguntar, e aí? Então, o sacrifício da cruz, ele foi uma encenação? E isso aconteceu. Exemplo, eu tenho que olhar, assim como Cristo é o alvo, pronto, você fechou, é o alvo, e eu tenho que seguir, ainda que eu não alcance literalmente, mas eu vou melhorar, eu vou avançar, porque aí o Espírito Santo também vai me direcionar.
Pastor Itamar, o Renan pergunta, os anjos podem pecar?
Boa pergunta, né?
Hoje a Bíblia... era sexta-feira.
A Bíblia registra que alguns anjos deixaram seu estado original e por isso caíram assim, no abismo eterno, por esse motivo. Inclusive, o diabo, ele é um anjo caído. Então, sim, só que a diferença, porque eles pecam num corpo que a gente diz que é um corpo eterno. Por isso que aquela discussão da imortalidade da alma, ela tem que ser, assim, bem muito mais esclarecida, porque aquele corpo espiritual que ele é criado, que ele é feito pelo próprio Pai, ele é um corpo eterno. Então, se o anjo peca e se torna, de fato, no caso como esses que a gente citou há pouco, então ele acaba que adquire para si essa destruição e se torna eterno. Por isso que acaba que o sofrimento dele também passa a ser eterno, porque ele pecou num corpo que não poderia pecar, ou que não deveria pecar.
Mas ele é tentado? O anjo, ele é tentado? Ele tem...
Ele se coloca, na verdade...
Porque ele não tem a humanidade.
Exatamente. A tentação ali tem a ver mais com aquele... Vamos olhar para o exemplo do diabo, do tentador. Ele se orgulhou, ele se envaideceu, criou essa postura dentro de si e por isso ele foi lançado ao pó. Então, ainda que as coisas externas não possam trazer ali a tentação para eles, mas dentro do seu próprio coração, eles buscaram desenvolver o que a gente chama de ausência de bem, né? Desenvolver aquilo que é mal, exatamente para ir em conflito com a santidade de Deus. Então, a partir desse ponto que começou a haver um ensoberbecimento, o coração se engrandeceu, então eles acabaram caindo por isso. Então, partiu do seu próprio coração.
Professor Danilo, Jesus tinha a natureza aqui na Terra, a natureza adâmica, era isso mesmo?
Não.
Explica isso pra gente.
Nós não podemos colocar Jesus na mesma natureza adâmica, porque Adão tinha a possibilidade de pecar. Isso fica muito claro no Jardim do Éden. Nós temos que entender que a natureza de Jesus é uma natureza única. Embora ele venha como segundo Adão, nós precisamos compreender que Jesus tinha o seu ser divino. Como o pastor falou agora há pouco, o esvaziamento de Cristo não se dá no fato dele deixar de ser Deus. Isso porque o próprio Paulo fala que toda a plenitude da divindade estava nele. Mas houve um sentimento de não usar os seus atributos divinos para vencer como Deus as tentações. Então Jesus, ele é um ser teantrópico, Deus homem. Adão não era Deus homem, Adão era um homem com a imagem de Deus, atributos de Deus, mas Jesus era Deus homem, e que ao lidar com as tentações, não lidou usando seus atributos divinos.
Mas aí não coloca, por exemplo, Adão como um ser que poderia pecar, mas que era não estava em pecado. Enfim, eu estou falando do Adão antes da queda.
Perfeito.
Isso não coloca Adão comparativo, por exemplo, a um deus grego?
Não. Porque quando nós olhamos para
os deuses gregos, desculpa, então, só para poder complementar. Uhum. Um deus grego, ele tem as tentações, você vê ali a história grega, você vê os deuses romanos também com as tentações, acabam cometendo, se envolvendo com seres humanos, enfim. Adão, pela montagem, não dá essa conotação?
Não. O que nós precisamos entender é que é uma diferença muito grande. Adão, e aí é uma abordagem agustiniana, Adão em si, ele possuía um livre-arbítrio. Os deuses gregos, de certa forma, quando você lê a própria mitologia, existia por parte deles algo que estava fadado que eles cometessem aquele tipo de erro, porque existia uma limitação. O próprio Agostinho, nas confissões dele, ele disse que os deuses gregos, eles eram uma espécie de seres humanos crescidos, num fato de eles terem as mesmas qualidades de seres humanos, mas com alguns poderes a mais. O homem não. O homem não tinha o poder de Deus, como, por exemplo, Zeus tem. Zeus morava no Olimpo, Zeus poderia se transformar, Zeus tinha domínio sobre os raios e o domínio de criar outros deuses, coisa que o homem não tem. A limitação humana está justamente nesse espaço que ele tem que se submeter em tudo a Deus. Então, ainda que nós colocássemos ele dentro de uma perspectiva grega, o homem não se enquadra nem na perspectiva de um semideus e nem numa perspectiva bíblica de quem é Deus. Logo, o homem, ele é um ser de natureza humilhada. É isso que Paulo deixa muito claro quando ele fala que Cristo se humilhou. Ele diz o seguinte: a humilhação de Cristo consiste em ele se tornar homem. Então, nós não podemos nos humilhar, porque por natureza nós já somos humilhados. Então, a humilhação de Cristo se dá no versículo 5, ele diz assim: olha, houve um sentimento da paz de Cristo, ou seja, Cristo teve um sentimento, isso é a kenose, um sentimento de não usar os atributos de Deus para vencer como Deus.
Senhores, nosso tempo aqui quase esgotando já no finalzinho, só mandar um abraço especial aqui pro Joelson, motorista de aplicativo. Boa tarde, estou aqui na escuta todos os dias, um abraço para todos vocês, obrigado pelo carinho, Joelson. Também o Joaquim, também motorista de aplicativo. Boa tarde, Tiago, tô ligado, os debatedores são maravilhosos, esse tema é muito bom, a gente aprende muito, esse programa não tem igual. Joaquim, motorista de aplicativo, Deus continue te abençoando, você e toda a equipe. Obrigado, Joaquim, obrigado vocês que são motoristas de aplicativo, sempre acompanhando a gente, nos dando a honra da carona aí pra gente, isso é muito importante. Senhores, infelizmente o nosso tempo se esgotou, então eu quero agradecer a cada um de vocês aqui pela presença, já começar aqui com o pastor Itamar. Obrigado, pastor Itamar, suas considerações finais, e seja sempre bem-vindo.
Obrigado, Tiago, obrigado, queridos. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Sei que o nosso tempo é curto, mas foi, assim, bem produtivo, e glória a Deus por isso, né? Quero mandar aqui um abraço para minha igreja, que está aqui me mandando mensagem, acompanhando, todo mundo aqui acompanhando esse debate, esse esclarecimento geral aqui desse tema, que de fato é um tema que requer ainda mais atenção, a gente tem que ter ainda um pouco mais de dedicação para aprofundar, enfim. E eu agradecer aqui ao nosso querido amigo Tiago e ao Joel Cera, pastor, que é nosso presidente da Ordem de Pastores, que nos fez o desafio: pastor, o senhor tem que ir lá quando citou agora há pouco a questão do Shabat, né, do sábado, eu me lembrei dele, né? Porque na realidade isso vai ser uma discussão para os próximos programas, mas Jesus, ele veio sob o Shabat e se colocou sobre. E aí é a discussão que muitos não vão gostar de ouvir, mas é a realidade da palavra, né? Ele se tornou Senhor, ele é Senhor. Enfim, mas é um detalhe. E eu louvo a Deus pela oportunidade e mando, volto a dizer, um abraço para minha igreja, para minha família, esposa que está agora no trabalho, meus filhos estão na escola. Amém.
Sua igreja ali no bairro de Fátima. Só para explicar, porque no início eu não acabei.
Isso. Igreja Batista Bereana, no bairro de Fátima. 65 anos de história e de trabalho árduo naquele lugar.
Muito professor bem. Danilo Farias, muito obrigado pela sua presença. Seja re-bem-vindo com o meu brinco aqui.
Obrigado. Eu queria aproveitar o espaço para dizer àqueles que gostariam de ouvir uma boa teologia. Nós estaremos no dia 5 de agosto, agora, 4 e 5 de agosto, no Hotel Premier, com uma palestra com o professor André Daniel Reich. Hoje é uma das maiores autoridades sobre história e cultura do Antigo Testamento. Inclusive, ele faz parte daquele documentário que passa na Rede Record sobre a origem da Bíblia. Ele é um dos palestrantes, um dos especialistas consultados. Então, você que tem interesse em participar, nós estaremos abrindo ao público, mas cobrando um valor simbólico para certificarmos os convidados. Você que tem interesse, nos procure no Instagram, tanto da faculdade Beth Hakan, procure no Instagram arroba Beth Hakan, ou no meu arroba professor Danilo Farias. Nos procure, entre em contato conosco para que a gente possa estar fazendo assim a sua inscrição e você participar desse evento. No mais, quero agradecer a Deus, quero mandar um beijo para minha esposa Larissa, que comigo já faz 26 dias, 29 dias que a gente não dorme, com nosso filhinho Abel e nossa filha Caterina. Abel é meu companheiro. Expulsa aí. Nós
vigiando Buriçoca?
Deus me deu um amigo. Nós começamos a assistir jogo das 11 da manhã, vamos até aos comentários, 12 horas da noite.
Maravilha. Pastor Jean Carlos, mais uma vez, obrigado, meu querido, pela sua presença.
Muito boa a performance aqui, né? Que a gente imprimiu. Sim. Sobre essa temática, mas é um tema que não se esgota, né, Tiago? É um tema que historicamente faz parte da igreja, né? Do Senhor Jesus Cristo. E eu quero mandar um abraço também para a igreja do Parque Aurora, a igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Você que está aí no Quatrá, que está desigrejado, se você quiser fazer uma visita para a gente aí tem os cultos regulares. O nosso culto de domingo começa às 6h30, né? Então você pode estar convidado a participar com a gente aí, né? A comunidade da fé, da qual eu pastoreio pela misericórdia do Senhor. E eu quero mandar um abraço, Tiago, para os nossos ouvintes telespectadores de Santa Inês. Eu vou estar dia 7 dando uma palestra numa faculdade de Santa Inês, eu nem perguntei o nome da faculdade, mas estou agendado. Eu falar sobre inteligência emocional. Então você que é de Santa Inês, a faculdade fica perto de uma clínica que eu já cliniquei lá, chamada Agarcop, que é muito conhecida em Santa Inês. Estarei dia 7 dando uma palestra inteligência emocional para vários cursos, né? Enfermagem e tal, tudo mais. E aí a gente vai, eu tenho me debruçado sobre essa temática, né? É uma área da psicologia que me interessa muito, né? A psicologia dos sentimentos. A gente já teve um debate aqui muito proveitoso. E quero agradecer, Tiago, aí pelo fato de você e o Ramone me aguentar aí quando eu.
Que isso.
Tu tá me sentindo mais sereno?
Tá, ou não? Tá tranquilão.
Qual é o remédio, será?
Casamento.
Então. Eu quero mandar um abraço para a dona Joyce, que tem, claro, me aguentado, né?
A dona Joyce é
heroína. Tem sido um santo remédio. Tu lembra da propaganda do Doril? Tomou Doril? Sumiu.
Tá certo.
Muito obrigado, Tiago, Ramone. Só faltou o bolo, senhor. Se hoje, fosse o bispo, tinha bolo.
Mas a gente teve que descobrir, a gente não foi. A gente,
tá bom, ele brincadeira, brincadeira. Então, amém, café, nós vamos tomar o café. Então, que Jesus continue nos abençoando.
Amém. Senhores, fechamos por aqui, encerramos por aqui. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou até agora. Ramone, obrigado também. Amanhã, Ramone, o tema é o que fazer quando nos sentimos rejeitados por Deus. Esse é o tema de amanhã. A gente fica por aqui e segue agora com o Blog 92 com minha amiga Emily Moraes. E a gente volta amanhã, se Deus quiser.